Olá, pessoal, bom dia, como vão? Tudo bem com vocês? A gente continua o nosso estudo diário de Parashá, Kumussar, ética judaica, e a gente baseado na nossa Torá. Estamos na Parashá de Vaitchanan, a segunda Parashá do Sefer Devarim. Parashá de Vaitchanan, como a gente sabe, Vaitchanan é uma linguagem de reza. Eu roguei para o Eterno, eu supliquei para o Eterno, naquele momento, dizendo. E Bemet tem muitas explicações do que estava se tratando, né? A gente sabe que a palavra Beit Hanan, a numerologia, bate 515, que está escrito que Moshe Rabbeinu pediu para entrar em Eretz Israel 515 vezes. E a Kadosh Baruch Hu falou para ele: não peça mais uma. Se você pedir 516, o impacto de uma pessoa pedir 516 vezes é tamanho que eu não vou ter como te dizer não e vou aceitar. Muitas, muitas explicações a respeito desse tema. Se a gente realmente rezasse 516 vezes sobre um assunto, a última dessas 516 vezes fosse no em Neilá de Yom Kippur, tem um monte de histórias incríveis sobre milagres que aconteceram. Realmente é algo impressionante. Mas curioso, Moshe Rabbeinu mais uma vez pediu uma coisa que a Kadosh Baruch Hu já tinha falado para ele que não. Por que que ele entrou nisso novamente? Está escrito que Bemet o Midrash fala que quando na final da Parashá passada foi falado a respeito da vitória sobre Og e Sihon, os reis, ele achou que ele ter ganho uma batalha daquela magnitude, era tamanha, que se Deus ele fez ele viver e vivenciar aquela vitória, provavelmente não seria à toa, e provavelmente talvez o decreto dele tinha sido cancelado, que a partir daí ele podia novamente ter uma oportunidade de entrar em Eretz Israel. Portanto, o conceito aqui é que Moshe Rabbeinu, ele não foi um mal educado, que ele está insistindo como uma criança mimada, que depois que o pai falou não, ele continua pedindo. Não é disso que se trata. Aqui se trata a respeito de alguém que ele bemet gostaria de entrar na terra de Israel e concluir a missão que ele se comprometeu desde o início. Ele sabia a importância de estar junto do povo. Por causa disso tudo, que Moshe Rabbeinu, ele insistiu, e aí é muito curioso ver que a Kadosh Baruch Hu falou para ele: chega, porque se você continuar, não dá mais. Eu não aguento uma tefilá vindo de alguém como você, tão sagrado, uma pessoa tão especial. Kadosh Baruch Hu não teria como dizer não, iria acabar aceitando e recebendo ele na terra de Israel. Tem uma curiosidade aqui que traz o Or HaHaim HaKadosh a respeito das tefilot de Moshe Rabbeinu. Fala que impacto, né? Que loucura. Óbvio que os méritos, toda a forma, a gente já sabe muito bem que quem era Moshe Rabbeinu falava por si só, né? Diferente Moshe Rabbeinu rezando do que a gente. Mas é impressionante o impacto que ele tinha. Então, o Or HaHaim fala que tinham sim algumas coisas especiais, algumas condições da tefilá de Moshe Rabbeinu que é para a gente aprender para as nossas vidas. Ele fala que, na verdade, eram quatro condições que eram necessárias para que a tefilá de uma pessoa seja aceita. Escreve o Or HaHaim: é preciso uma pessoa rezar como um homem pobre que bate à porta pedindo esmolas ou alguma comida. Conforme eu dito, como está escrito em Provérbios, o pobre fala através de súplicas. Ou seja, a pessoa entrar num nível de anulação, onde ela vai pedir como se ela realmente não tivesse absolutamente nada, tudo fosse depender de Akadosh Baruch Hu. Essa é a primeira condição. A segunda, a reza deve ser dirigida à fonte da misericórdia. Todo o approach tem que ser focado para a misericórdia de Akadosh Baruch Hu. A gente tem que estar vendo dessa forma. Em terceiro, deve ser rezado no momento em que as tefilot são aceitas, que seja uma hora favorável àquela em que te dirijo a minha prece. O que que pode ser o momento que as tefilot são aceitas? Saber a hora certa de rezar, minyan, na sinagoga, momentos corretos. Pessoas às vezes ficam rezando completamente fora de horário, a gente sabe que não é a mesma coisa. Aproveitar tefilot especiais, Hagim, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Yom Kippur, então não tem o que dizer. Obviamente, a pessoa deveria aproveitar as oportunidades. A gente tem tantos momentos incríveis, Shabbat Kodesh, um dia tão sagrado. Como é que é a nossa tefilá de Shabbat Kodesh? E, por fim, a reza deve ser específica e incapaz de ser interpretada erroneamente. Ou seja, a gente saber muito claro o que que a gente quer quando a gente está rezando. Vadai que a pessoa, ela tem que entender que um dos grandes etzarim que a gente tem é rezar de um jeito meio piloto automático, né? Ou às vezes a gente parece que a gente só foca no que a gente está precisando. Mas é óbvio que a gente tem que prestar atenção nas palavras do Sidur, a gente tem que bemeta entender o que a gente está falando, a gente tem que falar com o coração, abrir os nossos corações, e tudo isso junto, com certeza o impacto é inimaginável. A gente continua amanhã, se Deus quiser. Um beijo grande para todo mundo. E bom dia. Valeu, pessoal.